Olá, eu sou a Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. E olha só, o episódio de hoje vai ao ar justamente na semana em que esse podcast completa 5 anos no ar. São 5 anos consecutivos de conversas, análises e reflexões sobre temas que atravessam o Brasil e o mundo. Nesse episódio especial, a gente vai contar com a participação do Thiago Domenici, que é diretor e chefe da sucursal da Agência Pública em Brasília. Se você está com a gente desde o começo, você sabe que eu dividi os microfones com o Thiago durante toda a primeira temporada do programa, que estreou em 25 de setembro de 2020. E agora o Thiago retorna com uma entrevista muito especial para esse episódio. Então eu deixo com vocês a conversa do Thiago com o Viveiros de Castro, e tô de volta na semana que vem. Ti, muito bom passar o microfone para você mais uma vez. Volta sempre que a casa é sua.
Olá, ouvintes do Pauta Pública. Que alegria voltar aqui depois de tantos anos. Alegria e responsabilidade, já que esse é um episódio tão especial. São 5 anos de programa. Eu me lembro de quando gravamos nosso episódio piloto. Eu e a Andrea Dipp, a gente usava máscara. A pandemia, infelizmente, estava entre nós. Nesse tempo todo, o programa só seguiu no ar graças ao apoio dos nossos aliados, pessoas como você que contribuem com a Agência Pública. Então fica aquele pedido de coração desse apresentador esporádico. Se você ainda não é um aliado, acesse apoie.apublica.org e conheça o nosso programa. O jornalismo independente, ele precisa de você. Se preferir, vai de Pix, contato@apublica.org. Há quase 6 anos, eu entrevistei um dos antropólogos mais respeitados do mundo, Eduardo Viveiros de Castro, uma das cabeças pensantes mais brilhantes desse país. Naquele ano, Bolsonaro era o presidente e o nosso país atravessava uma conjuntura cheia de tensões, que só piorou com as políticas ambientais e a postura negacionista na pandemia de Covid-19. Você deve se lembrar. Agora, em 2025, eu fiz um convite ao professor Viveiros para que a gente pudesse atualizar aquela conversa. Generoso como ele é e também um aliado da Agência Pública, ele aceitou o convite. Coincidentemente, essa entrevista foi realizada no último domingo, dia 21 de setembro, quando o povo foi às ruas de todas as capitais protestar contra a PEC da blindagem e contra a anistia, pela responsabilização de Bolsonaro e dos demais envolvidos na trama golpista de 8 de janeiro. A gente gravou essa conversa no apartamento do professor Viveiros, no Rio de Janeiro. Durante 2 horas, ele analisou como a gente chegou até aqui, refletindo sobre os crimes do bolsonarismo e destacando as grandes questões que nos atravessam tanto nos campos político, climático e os impactos das novas tecnologias de inteligência artificial. O que você vai ouvir a seguir é uma pequena seleção dessa longa conversa, mas eu te garanto, é um papo que ajuda a gente a colocar os pingos nos is do que a gente está vivendo como sociedade. Então bora lá! Bom, professor, obrigado por me receber de novo.
Não, imagina.
Professor, em 2019, há quase 6 anos atrás, quando entrevistei o senhor, a gente falou sobre muitos assuntos. Governo Dilma, povos indígenas, papel do PT, Belo Monte, fake news. Era uma conjuntura nacional complicada, cheia de problemas como a de hoje. Bolsonaro já era o presidente do país, o que também foi tema da nossa conversa. Na ocasião, o senhor me disse, abre aspas, que não tinha visões especialmente inéditas e profundas sobre tudo o que estava acontecendo e que estava, como todo mundo, apenas perplexo. O senhor continua perplexo 6 anos depois?
Bom, durante esses 6 anos aconteceu um monte de coisa para nos deixar ainda mais perplexo, né? Eu acho que começar pelo fim, eu diria que nós estamos um pouco melhor do que estávamos, pelo menos em relação ao quem está governando o país. Com todas as críticas que eu fiz, faço e farei ao PT e ao governo Lula, não é nem comparação, seria absurdo comparar o PT e o governo Lula, ou os governos Lula, com o que foi a abominação que foi o governo Bolsonaro e o que foi, enfim, o que permanece sendo, né, um movimento que continua em volta dele, ao lado dele, às vezes em rivalidade com ele, mas todos do mesmo lado, isto é, do lado da extrema-direita. Talvez o que tenha acontecido nesses 6 anos foi que o mundo ficou muito pior. Já estava ruim, ficou pior o mundo como um todo. Não digo o Brasil, ainda que no Brasil tenha acontecido coisas horríveis, né? Em larga medida por causa da pandemia, mas não só. É como, em soma, um quase genocídio dos Yanomami, 700 mil mortes que foram causadas por omissão, por comissão, como se diz, né? Foram causadas não só por omissão do governo, mas uma omissão deliberada. Imunidade de rebanho, Manaus como laboratório, etc.
O Ministério da Saúde anunciou que o Brasil registrou mais de 700 mil mortos pela Covid desde o dia 12 de março de 2020.
Ou seja, foi um crime, e esse crime não foi julgado ainda. Mas, em soma, depois do crime da tentativa de golpe, temos agora o crime da pandemia, o crime contra a saúde pública, no mínimo, que foi o crime da recusa das vacinas, da grande fake news, para usar o termo da época, que ninguém mais nem usa, porque tudo virou quase como se tudo viesse virado fake news, da cloroquina, etc.
A cloroquina pode e deve ser usada desde o início, apesar de saber que não tem uma confirmação científica da sua eficácia.
Infelizmente, hoje quase todos vocês não pegaram o dia. Tem medo do quê? Enfrenta! Lamento as mortes. Tá certo? Morre gente todo dia de uma série de causas, né? E a vida.
Então, suma, eu acho que o mundo piorou por causa dessas coisas todas. E essa ideia de que o futuro, nós estamos sempre indo do pior para o melhor, eu acho que não está mais no horizonte. Você vê ao contrário, é a percepção de que o mundo, de que a situação do planeta vai piorar. Sobretudo do ponto de vista, das suas condições, de habitabilidade do planeta. Acho que você tem três problemas hoje, que são problemas mundiais e brasileiros, né, porque se refletem-se, são intrínsecos ao fato do Brasil estar no mundo. São três questões hoje que eu acho que são as três grandes questões da atualidade. De um lado, a catástrofe climática. Do outro, as novas tecnologias de inteligência artificial. E terceiro, o fascismo. E essas três coisas estão ligadas, né, estão profundamente ligadas. E a gente sabe que não é por acaso que é esse mesmo governo que está planejando, né, facilitar a implantação de centros de dados das Big Techs no Brasil, ou mesmo que diz que vai explorar petróleo na margem equatorial, sim, porque é preciso usar petróleo para acabar com o petróleo. É difícil entender um pouco esse raciocínio, né? Acho que é preciso cada vez mais petróleo para poder acabar com o petróleo, né? Usar mais o petróleo para poder se livrar dele. Então, essas três coisas, né, que eu falei. A inteligência artificial como uma espécie de nova mágica, nova mercadoria mágica jogada no universo e que está penetrando em todo lugar. Nós somos obrigados a utilizar dispositivos de inteligência artificial, querendo ou não, porque eles estão implantados nessas todos esses aplicativos que a gente usa e que nos controlam, que copiam o que nós escrevemos, que, né, que gravam o que a gente fala, que utilizam nossos dados para uma quantidade de coisas e que dependem, evidentemente, de uma infraestrutura material violentíssima, que é isso que eu falei, é extrativismo, basicamente extrativismo de minérios e de energia, e gasto de energia para poder funcionar. Do outro lado, você tem a catástrofe climática, que dessas três coisas, inteligência artificial como questão, problema, que alguns veem como solução, né? Interessante, e que eu acho que não é solução, acho que é um problema. Não dizendo que é uma coisa que nós vamos ter que quebrar todas as máquinas, mas é uma coisa que nós temos que refletir sobre o que isso significa, esse jingle. Inteligência artificial, essa. Então você tem inteligência artificial, você tem a catástrofe climática, eu faço uma das três, dessas três coisas, digamos assim. Tem uma que é irreversível, que é a mudança climática. As outras duas, você pode estar ao alcance, nosso alcance, deter, inverter, suprimir, em particular o fascismo. Quanto à mudança climática, nós podemos, de fato, freá-la, diminuí-la, mas ela já aconteceu. E vai continuar acontecendo. Então, alguma coisa. É nesse sentido que, seja o que aconteça, o mundo vai ficar pior, pelo menos do ponto de vista das suas condições de habitabilidade pela espécie humana. Vai ter mais calor, mais seca, mais catástrofe, mais furacão, mais fome, em suma, tudo isso que nós estamos vendo acontecer. Essas três coisas estão ligadas, porque a inteligência artificial é parte de um dispositivo que está no poder hoje hegemônico nos Estados Unidos. Você pensar bem, os três maiores potências mundiais, ou não são as três maiores, mas enfim, quatro dos maiores países do mundo, Estados Unidos, China, Rússia e Índia, os quatro são regimes autoritários. Então nós estamos numa situação que os quatro maiores países do mundo são regimes autoritários. Um deles milenarmente autoritário, que é a China, e um que vendeu sua imagem como sendo o maior país democrático do mundo, que nunca foi o maior país democrático do mundo, sempre foi um país com uma digamos assim, um inconsciente fascista fortíssimo, que é os Estados Unidos, genocida, né? Um país cujo que várias das suas invenções civilizatórias foram utilizadas pelo nazismo, como a linha de montagem do Ford, etc., inspiraram, Hitler era um grande admirador dos Estados Unidos, e um país que hoje está na mão de um palhaço insano, criminoso, que é o Donald Trump, né? E que aparentemente conseguiu hipnotizar uma parte da população americana, estadunidense, e que não se sabe o que vai acontecer daqui para frente, até porque ele está rodeado de gente que chega a ser pior que ele, porque é menos louco e mais inteligente.
Inclusive, nesse aspecto que o senhor falou das big techs e da inteligência artificial, a correlação com o Trump é muito evidente.
Exatamente, há uma aliança.
Todas as reuniões.
Ou seja, o que está havendo, na verdade, é um processo que, sob a conversa da transição energética, está havendo, por enquanto, não está havendo transição nenhuma. O que está havendo é uma expansão da matriz energética, e não uma transição, uma mudança da matriz energética. Sem contar que a gente sabe que essas novas tecnologias, solar e eólica, não chegam como se fosse uma coisa sem problemas. Ao contrário, tem mil problemas. A gente sabe que as turbinas eólicas estão sendo colocadas no Nordeste, em particular, de uma maneira extremamente agressiva e danosa aos moradores, aos pequenos produtores, aos pequenos agricultores que moram no Nordeste.
O Brasil é hoje o sexto maior produtor mundial de energia eólica e o semiárido atrai cada vez mais renováveis em busca de vento e sol abundante. Sua chegada, porém, conflita com a população local, que há séculos vive lá e hoje tem seu ambiente e vida impactados pela defesa do clima.
Existe uma imagem da tecnologia de que a tecnologia só tem vantagens. Se você pensar bem, toda inovação tecnológica tem uma espécie de troca, em que você troca uma vantagem por uma perda. Pense, por exemplo, música. Você ouvir música no celular é ótimo, mas a música é muito pior a qualidade, comparada com ouvir a música de um CD, ou de um CD que já era pior do que um long play, que já era pior do que a música ao vivo. Ou seja, cada passo tecnológico desses, ao mesmo tempo que te abre um espaço de liberdade para certas coisas, te retira, em geral, uma qualidade de algum outro nível. Mesma coisa, as pessoas moram hoje em cubículos. Né? Mas tem uma série de vantagens, tem elevador, pode subir, mas enfim. Né? Ou seja, há sempre um jogo, porque não existe ganho 100%. Esse é o ponto. E a gente precisa escolher, precisa saber escolher. E eu acho que a IA é um pouco isso. Existe uma crença mágica na tecnologia, que eu acho que é uma herança da crença na providência divina, de que o homem vai resolver. Na fase famosa, acho que é do Marx, que todo mundo cita, a humanidade só se coloca problemas que pode resolver. Eu acho que não. Eu acho que alguns problemas ela não pode resolver e ela está colocando. Por exemplo, a mudança climática, e que aparentemente não está conseguindo resolver, porque a gente sabe o que precisa fazer, mas não sabe como. Né? Sabe no sentido, sabe o que está acontecendo, sabe por que está acontecendo, mas não tem a menor ideia como é que nós vamos tirar do poder as pessoas que estão surfando em cima de todos os processos que conduzem à mudança climática. As grandes companhias de petróleo, né? O grande capital em geral.
O senhor aponta alguns cenários, fala de fim de mundo, fim do capitalismo, se um vem antes do outro, etc. E aí a gente está falando de inteligência artificial, mudança climática, fascismo, Trump, que o senhor colocou, big techs como amarração disso tudo. Então eu devolvo um pouco a provocação, assim, o que pode acontecer primeiro, o fim do mundo?
O fim do capitalismo?
Ou o fim do capitalismo?
Eu acho assim, se o fim do mundo acontecer primeiro, o problema está resolvido, porque o capitalismo terá acabado. Se o capitalismo acabar primeiro, talvez o mundo demore um pouco mais a acabar. Mas, não sei, eu fico, às vezes, a sensação que eu tenho, às vezes, é de que, eu não sei, atualmente, a impressão que dá é que você está num pesadelo, porque você olha em volta, cada dia No tempo do Bolsonaro era assim, todo dia tinha um absurdo novo que ele jogava na imprensa, que é o modelo do Steve Bannon, de encher de merda os meios de comunicação para criar o caos. Né? E o Bolsonaro estava fazendo isso. Hoje isso está elevado à enésima potência. O Trump está fazendo isso de uma maneira mais... Hoje os Estados Unidos está conseguindo... A impressão que se tem é que os Estados Unidos está derivando para alguma coisa que chega a ser pior do que o nazismo, do que o nacionalsocialismo alemão. Porque ele ataca agora em todas as frentes ao mesmo tempo e de um jeito caótico. E a gente sabe que aquilo tudo era uma monstruosidade. Mas hoje só tem monstruosidade, não tem nada, é só isso mesmo, é só destruição. O Bolsonaro falou, né? É preciso destruir muita coisa, lembrando disso. O que ele tinha que fazer era destruir coisas. Ele não tinha nada para criar, só tinha para destruir. O que o Trump está fazendo é exatamente igual. Ele está só destruindo, tirando tudo o que foi conquistado pelo direito civil, pelo movimento dos direitos civis, pela... tudo que foi conquistado no século XX de positivo, sobretudo depois da vitória sobre o fascismo e sobre o nazismo, tudo que foi conquistado está sendo revertido.
O senhor usou a expressão pesadelo, né?
É.
O senhor está com 74 anos. O senhor imagina que esse momento agora, essa conjuntura, é uma das piores que o senhor já viveu?
Eu nasci em 1951, portanto, no começo das chamadas décadas gloriosas, no sentido de grande crescimento populacional, grande crescimento tecnológico, grande, enfim, prosperidade, na verdade, a maior parte do mundo, maior parte, né? Não todo, longe disso. Mas eu não me lembro de nada, talvez a crise de 1962, quando eu tinha 11 anos, é que houve o perigo de uma guerra, aparentemente na beira de uma confronto nuclear entre os Estados Unidos e União Soviética na época. E, mesmo assim, foi uma coisa que, enfim, no Brasil não chegou a ter assim uma... Não, talvez o que tenha sido pior tenha sido a ditadura, mas, assim, em termos de situação geral, eu acho que nunca teve tão ruim.
O mundo muitas coisas acontecendo
ao mesmo tempo, em toda parte, e atingindo muita coisa ao mesmo tempo. Milhões de pessoas no Brasil passaram, como é que chama, distraídas pela ditadura. Nem perceberam o que estava acontecendo, porque aquilo não os afetava de maneira direta e tal. Mas hoje acho muito difícil qualquer pessoa passar distraída pelo que está acontecendo em geral, no Brasil e no mundo. Porque, primeiro, que o céu está caindo, literalmente, na nossa cabeça, com chuvas e furacões do diabo. Segundo, porque, né, isso, você está sendo bombardeado, né, pelo sistema de comunicação, pelo que está acontecendo no mundo, e cada dia você vê um negócio mais absurdo que o outro. Você está vendo hoje o genocídio ao vivo, o que você não via antes. Né? Ninguém viu, né? Quer dizer, as potências sabiam que os nazistas estavam exterminando os judeus. Eles sabiam, mas ninguém estava filmando ali. Hoje você está vendo ao vivo as crianças sendo, né, destroçadas, explodidas, né, destruídas ao vivo. Todo mundo vendo isso. É claro que tem uma série de coisas que dão esperança, que dão gás, dão energia, tipo hoje as pessoas na rua.
Gente ocupou a orla da praia de Copacabana neste domingo para um protesto contra a proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade dos legisladores e um projeto de anistia que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Hoje a gente está fazendo essa conversa aqui próximo Copacabana, um ato contra a PEC da anistia, a PEC da blindagem, enfim, um cenário em que os congressistas estão tentando, na minha avaliação, um outro golpe.
Claro, é. Claro.
Então, assim, impor uma anistia aos golpistas é algo que remete, de certa maneira, também a um passado brasileiro, né? Claro. Que a gente já viveu.
Uma tradição brasileira. Exatamente. A tradição da anistia é indevida. É. Né?
A gente teve, então, agora, a condenação do Bolsonaro, não pela pandemia, como o senhor me apontou, mas pela tentativa de golpe. Agora tem esse movimento do Congresso que tenta anistiar as pessoas que estavam no 8 de janeiro e o próprio presidente, o ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, eu queria muito que o senhor tentasse me dar uma explicação de significados dessa sociedade que a gente vive hoje.
Pois é interessante.
Como é que a gente está como sociedade?
A impressão que eu tenho que... Não sei, tem uma palavra que eu detesto, que é polarização, que eu acho horrível. Porque, em geral, para dizer quem tem dois lados ou tem uma polarização, está do outro lado, não do meu. Mas o que você vê hoje, de fato, é uma espécie de fratura, porque todo mundo sabe que esse é o pior congresso da história do país. É o congresso mais venal, mais corrupto, mais reacionário, jamais eleito nesse país. A gente sabe que, em soma, que eleições e salsicha, a gente sabe como são feitas e tal, aquela coisa. Mas esse Congresso, a primeira coisa, eu acho que é difícil imaginar a tentativa de golpe de 8 de janeiro sem a tentativa de golpe no Capitólio de 6 de janeiro anterior. Eu acho que essas, não quer dizer que esse golpe tenha sido planejado pelos Estados Unidos, não é isso, mas é evidente que há uma ressonância entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu no Brasil, em termos da transição do regime, da recusa da eleição, etc. O fato de que existe no Brasil uma fração enorme, veja, 30% da população, pelo menos dessas sondagens de pesquisas, etc., é sempre de direita no Brasil. Tem 30% das pessoas que é contra a condenação do Bolsonaro, em torno de 30%.
O Datafolha divulgou uma pesquisa que mostra que 50% dos entrevistados apoiam a prisão, né, de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, enquanto 43% são contrários.
São pessoas que estão do outro lado completamente e que têm um certo perfil, predominantemente masculino, predominantemente de um certo tipo de concepção de mundo, machistas, racistas, que gostam de mandar e de obedecer, e que gostam de ter uma figura forte, autoritária, na qual eles projetam o seu inconsciente, os seus desejos. Em suma, é a personalidade fascista, que a gente conhece isso em vários estudos, né, sobre esse tipo de personalidade fascista. Né? E o Brasil não está melhor nem pior do que os outros em relação a isso. É um país que tem uma quantidade grande de pessoas que são constitucionalmente fascistas. E a gente tem que viver com isso.
Uma pausa e a gente já volta.
Oi, aqui é a Mariana Vick, do Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Eu estou aqui para te convidar a ouvir o programa dessa semana, que fala sobre o que falta para que a ONU reconheça a Palestina como Estado. O tema apareceu nos discursos de Donald Trump e de Lula na Assembleia Geral.
O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir.
O programa tem também João Paulo Charlot comentando o discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU e João Domingos falando sobre o vazio legal da negociação coletiva no serviço público. Depois que você escutar o Pauta Pública, liga no Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, o nexojornal.com.br.
O Rio se comunicava com todos nós, ele era farturoso, era lotado de vidas.
Essa é a Sara, e esse rio que ela está falando é o Rio Xingu, o rio que 10 anos atrás o Estado brasileiro transformou totalmente quando construiu a hidrelétrica de Belo Monte. Eu sou Isabel Seta e eu vou te contar essa história em Xingu em Disputa, o novo podcast da Agência Pública, disponível em todas as plataformas de áudio.
Então, quer dizer, a gente teve um presidente da República que fez o que fez, tenta dar um golpe de Estado, teve toda a questão da pandemia, da maneira que ele conduziu, e ele é condenado, né? Agora ele foi condenado, ainda não sabemos qual vai ser o regime de prisão dele, se domiciliar ou não, enfim, mas fato é que houve uma instituição chamada STF que conduziu junto com a PGR para que isso acontecesse, Polícia Federal, enfim, as instituições, né? A gente fala que as instituições não funcionam, apesar de serem disfuncionais em muitos momentos. Mas eu acho que é um marco muito claro da democracia brasileira, certo? Queria saber do senhor se você acha que a condenação do Bolsonaro é um marco da democracia, de sustentação de uma democracia X, digamos, e que tipo de riscos ela ainda nos impõe, porque a democracia, né, ela está sempre nessa corda bamba, digamos assim, né? E que democracia é essa que a gente está vivendo hoje?
Começando, a condenação Bolsonaro foi um marco, eu diria assim, talvez seja um pouco cedo para dizer, porque eu creio que estou pagando para ver quais são as consequências efetivas que essa decisão recente do STF vai se traduzir. Não estou falando se ele vai em cana ou não, quais são as consequências do ponto de vista da reação da direita, né? Esses projetos aí que estão aí, os PECs aí da bandidagem e o da anistia, são, evidentemente, estão intrinsecamente associados ao processo contra o golpe. Eu não quero ser otimista demais. É claro que foi um gesto simbólico fundamental, porque nós estamos fazendo o que devíamos ter sido feito em 85, não fizemos. Então foi fundamental, pelo menos agora, antes tarde do que nunca, se julga o comportamento dos militares, para começar. Não esqueçamos que metade do pessoal que foi condenado é milico.
É militar, né? Da ativa então, e da reserva.
E alguns deles, pessoas ligadas umbilicalmente ao golpe de 64, como o general Heleno.
Jair Messias Bolsonaro e mais 7 aliados foram condenados com penas que variam entre 16 e 27 anos de prisão. A decisão que coloca o Brasil como referência mundial em defesa da democracia.
Então é um marco, sim, mas é um marco, por enquanto, simbólico e que, por sua vez, é um marco que tem diante dele o oposto, que é esse golpe do Congresso em marcha. Ou seja, o golpe não acabou. O que acabou foi uma tentativa de golpe daquele grupo específico ligado. Agora, a infraestrutura política desse golpe, que é o tipo de força, as forças políticas que colocaram no Congresso, as pessoas que estão no Congresso, esses continuam dando golpe. Continuam aí, armando o golpe, tentando o golpe de toda forma. Né? Isso vem de longe. Eu digo, não quero ir tão longe assim, mas isso vem desde do Temer, do Cunha, né, do impeachment da Dilma, e foi onde o Bolsonaro apareceu, na verdade, foi com o seu elogio público de um torturador. Né? Foi naquele momento que ele, de certa maneira, desabrochou para a política brasileira. Veja só, a democracia brasileira sempre foi uma democracia complicada. Né? Quando ela houve, formal, que eu falo, democracia formal brasileira, sempre foi muito relativa.
Perfeito. E aí eu vou te fazer uma pergunta que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é COP30. Que assim, existe todo um movimento ambiental, inclusive também puxado pela Marina Silva, né, que é ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima. Inclusive o Ministério adquiriu esse termo Mudança do Clima, né, mas aqui não tinha antes.
É verdade.
Isso eu acho bem simbólico, né?
É, o reconhecimento oficial
de que é um problema. Mas a COP, ela virou, do que eu tenho visto, do que a pública tem acompanhado e tal, uma espécie de tábua de salvação. Alguma coisa que a gente não sabe bem o que vai sair dali. Né? A gente, claro, tem os planos, os objetivos e tal, como, por exemplo, a questão da redução dos combustíveis fósseis, que é uma pergunta que virá depois. Mas como colocar todas as fichas ou parte delas num evento que, apesar de simbólico, na Amazônia, em Belém e tal, tem tudo isso que a gente está falando aqui de problema. Né?
A impressão que eu tenho é que o Brasil está numa situação complicada em relação à COP, como eu disse, por conta dessa coisa do petróleo. Né? Eu acho que a gente já viu que as coisas que foram acordadas na COP 2015 não rolaram. O grande acordo de Paris não rolou, os Estados Unidos está sabotando e continuará sabotando toda e qualquer medida de real impacto sobre a economia mundial, né, do ponto de vista infraestrutural. Então, eu não estou morrendo de otimismo em relação à COP, para dizer o mínimo. E a impressão que eu tenho, às vezes, é que enfim, ela vai ser muito mais utilizada como um ritual. Não sei, mas eu confesso que não quero falar mal do COP, acho que não pode perder a esperança, né? Mas tenho para mim a impressão de que eu não estou esperando muito da COP, digamos assim, né? Então, não sei.
Que o governo está esperando muito.
O governo está esperando, mas eu não sei o que ele está esperando exatamente, o governo. Não sei. Está esperando o quê? Que ele receba dinheiro dos países ricos para não explorar petróleo, é isso? Não sei, estou perguntando sinceramente. Né?
Tem um aspecto de receber, acho que, 1 trilhão de investimentos para a redução da questão climática, esses vários anos.
Isso,
né?
É bom, né?
Existe uma perspectiva que, ao fim da conferência, se tenha talvez um mapa, um plano para que se chegue a esse objetivo.
Tem um...
O senhor acha que a humanidade é capaz de se livrar dos combustíveis fósseis?
Sem o fim do capitalismo, mas muito difícil. A quantidade de infraestrutura sobre a qual está apoiada a economia do petróleo é tão gigantesca que é literalmente impossível que você saia dela sem algum tipo de catástrofe. Entendeu? Todos os bancos estão até o pescoço enfiados ali. Cada plataforma de petróleo custa em torno de $1 bilhão, uma grande plataforma. A quantidade de dinheiro, de capital, literalmente, capital fixo, que está envolvido, fora o capital variável, o capital trabalho, os trabalhadores, a quantidade de capital fixo envolvido na economia do petróleo é de tal magnitude que sem ele o capitalismo desaba. Né? E ao mesmo tempo não há nenhuma revolução em vista. Então você está numa situação meio assim, digamos assim, não é simples, para ser bem irônico, sair da economia do petróleo. Você tem que trocar toda a base material da economia mundial. Tinha uma coisa que eu gostava de piada que eu vivia fazendo, que era assim, você lembra daquela charge da Laerte, que é uma ficha?
Sei.
É? Tem uma ficha caindo? Sim. Aí eu sempre botava nas redes, eu botava a La Charge e botava assim, o céu vai cair antes da ficha. Porque o céu caiu de fato antes da ficha. A ficha do Laerte ainda estava caindo e o Davi Comendador estava dizendo, o céu está caindo.
É a de Davi Copenaua. É ele quem se veste com a força da floresta para falar ao mundo.
Levou ao mundo a sabedoria ancestral no livro A Queda do Céu, palavras de um xamã Yanomami.
Nessa terra onde moramos, se não cuidarmos, a doença vai subir ao céu. E ele vai cair e seremos todos esmagados. É sobre isso que fala o meu livro.
E o que vai cair primeiro, o céu ou a ficha? Entendeu? Eu acho que a ficha, quando a ficha caiu, a ficha caiu, a gente agora está sabendo. Mas o céu já tinha caído antes. Né? O céu começou a cair há 300 anos atrás. Né? No sentido de que ficou pesado, de fato, o gás carbônico. Está caindo. E a ficha está caindo agora. COP30, COP, tem que fazer tempo de resolver. A ficha caiu, mas o céu já caiu antes. Agora você tem que segurar o céu. Aí é o problema do Davi. Como é que a gente vai segurar o céu que está caindo, entendeu? É?
Perfeito. Professor, muito obrigado. Viu? Tá vendo como o senhor tinha muita coisa a dizer?
Não tinha não, porque às vezes eu acho que nada disso que eu falei aqui, se eu lesse, eu ia concordar. Mas
é sempre assim.
É.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois que terminar o Pauta. A dica de hoje é escutar o Cirandeiras, que toda quarta-feira traz reportagens sobre mulheres nos territórios. Favorita esse programa junto com Pauta Pública no seu tocador favorito e boa escuta. Querido ouvinte, obrigado por ter me acompanhado até aqui. Foi muito bom estar de volta no Pauta Pública. Eu espero que você também tenha gostado dessa conversa profunda com o professor Viveiros de Castro. Semana que vem, a minha colega Andréa Dipp está de volta aos microfones. Até a próxima.
E chegamos ao fim de mais um episódio do Pauta Pública. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Este episódio foi apresentado por Thiago Dominici, que também realizou a produção e a entrevista do programa. O roteiro foi feito por mim, Estela Diogo, com apoio da estagiária Rafaela de Oliveira e a coordenação de Sofia Amaral. A edição do episódio é de Pedro Pastoriz. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana, o vídeo para as redes é da Tiene Karen e a publicação no site fica por conta de Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original do programa é do Pedro Vituri e a identidade visual da Tainá Gonçalves. Este episódio inclui áudio dos canais G1, DW Brasil, AFP Brasil, UOL e Jornalismo TV Cultura. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Não se esqueça que você também pode contribuir com o nosso trabalho doando qualquer valor ou se tornando uma pessoa aliada por menos de R$1 por dia. Saiba mais em apoie.apublica.org. Um abraço e até sexta que vem.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.